Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira.
Bom dia, Mário. Bom dia, queridos ouvintes. Tenham todos uma ótima semana. Ano terminando, graças a Deus. 2024 já vai tarde, vamos para 2025. No dia 15 de dezembro de 1896, havia uma reunião de intelectuais na Travessa do Ouvidor. Ali, na redação da Revista do Brasil, era fundada uma tal de Academia Brasileira de Letras, semelhante à que existia em Paris, até no número de membros, 40 membros, fora os estrangeiros. A reunião era organizada por dois grandes intelectuais, um deles muito conhecido até hoje, Lúcio de Mendonça e Machado de Assis. Dias depois, por eleição unânime, Machado de Assis foi escolhido presidente da primeira ABL. A ABL se reunia, olha bem, hein, no Real Gabinete Português de Leitura, numa sala cedida por seu diretor. Uma sala muito bonita. Essa doação, né? Essa sessão desta sala só foi possível porque Machado de Assis era um freguês antigo da academia. Machado de Assis era um freguês antigo do Real Gabinete Português. Nascido em 1839, no Morro do Livramento, depois foi morar em São Cristóvão, era pobre, não tinha dinheiro para comprar livros, e aí ele os lia graciosamente no Real Gabinete. Foram ali as primeiras reuniões. Finalmente, em 1898, por iniciativa de Olavo Bilac, a academia passa para a Confeitaria Colombo. O presidente da Colombo, o português Manuel José Lebrão, disse para Olavo Bilac: traz teus amigos que eles comem de graça. E, claro, Olavo Bilac dizia que os imortais da academia eram realmente imortais porque não tinham de cair mortos. Todos eles eram falidos. Mas eles tinham muitos fãs. E então encheu-se a Colombo de intelectuais, virou um centro da intelectualidade. Machado de Assis era diretor da casa quando faleceu em 1908. Até hoje tem lá a sua mesa marcada no térreo ao lado de uma placa de bronze. O salgado que ele gostava, o folheado de queijo com presunto, ainda é vendido pela Colombo. Posteriormente receberia uma dádiva generosa quando, da realização da exposição de 1922, o governo francês mandou erguer um super pavilhão caríssimo, miniatura do Palácio Petit Trianon de Versalhes. Após o evento, ele deveria ser demolido, mas já foi cedido graciosamente à Academia Brasileira de Letras. Começou então uma guerra, porque o prédio foi cedido à Academia, mas não o terreno, que era da União. Depois de um imbróglio judicial, que durou alguns anos, em 1925 a Academia toma posse do edifício, que é deles até hoje. Hoje o prédio ainda é usado para eventos, solenidades, discursos, posse de acadêmicos, mas a sede mesmo da Academia é o grande prédio ao lado, um arranha-céu moderno com quase 30 andares. Hoje a Academia é um símbolo. Ali passaram os maiores luminares da cultura brasileira, os homens mais inteligentes do Brasil, os homens que publicaram as obras mais importantes estão ali eternizados. E a Academia enfrenta o século XXI como uma das instituições culturais literárias mais notáveis de todo o Brasil, por que não dizer da própria América Latina.